Sejam bem-vindos ao segundo programa da minissérie com três bate-papos leves e descontraídos sobre conectividade aqui no Scancast. No primeiro, nós entendemos o que é SaaS. Se você não assistiu o primeiro, calma, respira. Tá aqui, tá online, tá aqui em todas as plataformas, você pode encontrar. Vai lá, que é muito importante você assistir ele antes desse. Ou fica por aqui que você vai entender tudo também, depois vai lá. Hoje a gente vai falar sobre SSE, que é Security Service Edge. E mais uma porção de siglas que a gente vai entender para que servem. Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, viu? Só para você lembrar, porque estavam falando aqui que o meu nome não aparece escrito nos lugares. Viu, Fernando? Prometi aqui, ao vivão, lancei. Vai aparecer escrito agora, só porque eu falei. E hoje eu converso mais uma vez aqui com os meus queridos Leandro Cibulca, da Converses. Converses ou Converses?
Converses.
Converses. Converses IT Solutions. E o querido Robson Silva, que é da Aruba. Eles são especialistas no tema e vão simplificar tudo pra gente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez.
Obrigado.
Lembrando que essa minissérie é oferecida pela Aruba, uma empresa que cria. Ela cria, gente. Ela cria soluções e as tecnologias para a conectividade e a Converses, que é a empresa que leva até a gente. Né? Não adianta nada a gente ligar a televisão e ver umas coisas maravilhosas que nunca chegam para nós. A Converses nos ajuda e traz para o nosso dia a dia. Muito bem! Vamos lá. Olha, bati uma palma estralada aqui. Gente, para começar, o que, que significa essa sigla SSE?
Acho que esse aí é o primeiro... É a primeira sopa de letrinhas, né, que a gente já começa a entrar dentro de uma seara que daqui para frente é o que mais vai ter, né? Então a gente vai falar aqui de SSE, de ZTNA, de SWG, a gente vai crescer aí bastante coisa. Acho que essa primeira sopa de letrinhas aí foi a primeira introdução que você trouxe pra gente, Albertão, que é a parte de Security Service Edge, né? Quando a gente fala do universo de SSE, quando a gente entra no mundo SaaS, essa é a parte de segurança do universo de SaaS, né? O que a gente comentou lá no nosso primeiro episódio. Quando a gente entra para o SSE, né, o que entendemos que cada vez mais os usuários eles estão trabalhando, né, de uma forma híbrida, né? Onde quer que eles estejam. Onde o SSE entra em toda essa história? O SSE ele vai entrar para criar o contexto de segurança voltado para o elo mais fraco do universo de cybersecurity, que são os usuários. Então, o SSE é uma camada de segurança que a gente vai começar a falar daqui para frente, focado na segurança dos usuários, que é uma perna do SaaS que a gente já está vindo aí na nossa trilogia conversando aqui.
Que legal. E aí, quando a gente fala como é que é Security Service Edge...
Enche a boca para falar.
Security Service Edge. Eu acho bonito, eu gosto. Então a gente está falando sobre um serviço de segurança da borda. Quando a gente fala borda, né, para começar a separar, que a gente falou aqui, pô, mundo de IoT, de tudo que é tecnologia, tudo que é conectividade. Quando a gente fala de borda, a gente está falando exatamente do quê?
Seria a camada, né, na verdade, ou o nível de segurança no que tange o complexo, né, de SaaS, né, que... Muitas academias, né, dependendo do fabricante, abordam, cada um aborda de uma maneira, né? Mas se você imaginar o conceito SaaS, você está normalmente pensando em SD-WAN mais segurança, né? Quando você foca só na parte de segurança, aí você está entrando no mundo de SSE, né? Então, o SSE é a sigla principal e ali embaixo tem toda essa sopa de letrinhas, né? Que onde agregam, né, que é um conceito que foi trazido pelo Gartner sobre umas somatórias de tecnologias que foram se aperfeiçoando durante os anos para compor essa camada, né, o edge de segurança do conjunto de SaaS, é onde a gente vai olhar todos os quesitos de segurança, né, e lembrando daquela história da primeira sessão, né, de jornada do que a corporação precisa para encaixar as ferramentas de maneira que se aproveite a estrutura que ela tem, pensando nesse conceito nuvem mais corporação, é onde a parte de SSE, onde tem os componentes de segurança, com cada item, né? Cada filosofia do que de cada pedaço da rede que está conectado, tem ali uma sigla, né, que vai representar um conjunto de tecnologias de segurança para fazer essa blindagem dessa parte do, da configuração de SaaS.
Ah, entendi. Porque assim, eu, né, leigo aqui, quando eu vejo Edge, a primeira coisa que vem na minha cabeça, talvez seja um equívoco particular, mas se eu tô errado, mais gente tá errado. Eu sempre falo assim, se eu acho alguma coisa, deve ter mais alguém que acha também. Quando a gente fala Edge, eu penso sempre que é a ponta da tecnologia. E o que, que eu vejo com ponta? Tipo assim, o notebook, um celular, é, essas coisas que o usuário tem contato. Então não é isso quando a gente tá falando do universo SaaS. A gente tá falando da, do lado de segurança.
Também. Tá? Então quando a gente fala também, o que, que é? É, quando a gente cria este contexto, e aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, o contexto, né, de ZTNA, de Security Web Gateway, de CASB, tudo isso está voltado para a ponta, está voltado para os usuários, né? Ele está voltado para proteger os usuários onde quer que eles estejam.
Entendi.
Né? Então, entendi. Quando criamos toda essa nova camada de segurança, criando essa proteção, é exatamente para a ponta. Né? E o que, que é mais importante dentro dessa ponta? Eu já dando alguns spoilers, né? De algumas coisas que estão por vir aí. Né? É a questão de latência. Então, quando você olha os produtos, né, que faz essa segurança de Security Service Edge, o que é mais importante? A gente já falou no episódio anterior que cada vez mais... É, os dados das empresas, dos usuários, eles estão cada vez mais na nuvem, né? E aí quando a gente olha todo este contexto, eu estou colocando uma camada a mais de segurança. O que pode acontecer é a questão de latência. Então, quando você vai acessar uma proposta, quando você vai acessar um arquivo, pode ter uma certa lentidão. Mas quando falamos, né, de tecnologias de ponta, quando falamos do SSE que a Aruba traz para esse nosso contexto, nós conseguimos fazer a análise de todos esses dados, todo esse filtro, né, que é muito importante para esse segmento a nível de nuvem. Ou seja, já tratamos o mal, né, já tratamos os arquivos e já tratamos as regras onde o arquivo está.
Entendi. E o que, que essa nova abordagem do SSE difere das tradicionais, das abordagens tradicionais em segurança de rede?
Você sabe, Alberto, que essa é uma pergunta muito recorrente, né? É, quando a gente fala em segurança da informação, segurança da informação ela é feita em camadas, né? Quando a gente fala na camada dentro de um perímetro, a gente está falando de um monte de soluções dentro de uma empresa, né? Dentro de um escritório, onde você tem o seu perímetro, que ali dentro você vai ter ali seu monte de coisas de segurança para fazer a proteção dentro de um perímetro. Mas o que você faz para ter visibilidade, para ter produtividade, para ter controle daquele usuário que vai para uma reunião, sai de São Paulo, vai para a Bahia, vai para o Amazonas, vai fechar um projeto em Recife, por exemplo? Como você faz o controle daquele ativo da empresa? Porque dentro desse ativo da empresa, você tem um IP, você tem a sua cara, a sua exposição para a internet. Então, esse é o ponto. A gente começa a fazer controle daquele dispositivo, daquele device, aí seja ele celular, seja tablet, Mac, o que for, onde quer que o usuário esteja. Você começa a criar uma nova abordagem, uma nova filosofia de segurança a nível de nuvem, né? Onde o usuário não está mais dentro de um escritório, ele não está mais dentro de um perímetro. É o que geralmente comentamos, que o perímetro ele vem se dissolvendo. Né? Então é muito disso, é uma proteção para a ponta, para criar regras e padrões de segurança para aquele usuário onde quer que ele esteja.
Entendi. Então fica muito mais completa a segurança.
Exatamente.
Dele, né? Talvez, eu não sei, corrija-me se estiver errado, e sempre a chance disso é muito grande, né? É como se as abordagens tradicionais que a gente tem hoje em dia de segurança é como se elas fossem independentes umas das outras, né? E fala, preciso tratar disso, aí você cria um negócio, agora tratar disso. E agora com essa nova ideia você vai olhar para tudo como um todo e fazer eles conversarem entre si?
Exato. E um benefício também, né? Qual é o grande benefício disso daí? Quando a gente cria um problema, a gente vai solucionar esse problema. E aqui eu gero um problema, um novo problema, um problema B, a gente vai tratar esse novo problema. O que, que isso me traz? Me traz diversos dispositivos, diversas consoles para gerenciamento. Quando falamos do SSE, quando falamos desse mundo de segurança, eu tenho isso tudo em uma única console. Então eu estou centralizando todos os meus dados e ali eu vou ter relatórios, eu vou ter ali diversas informações para ajudar dentro do meu controle.
Entendi. Fica muito mais completo, fica mais inteligente.
Mais fácil.
Mais fácil também.
Eu acho que assim, hoje a gente está em um mundo de... um mundo muito, como que eu posso dizer, um mundo muito veloz, um mundo com muita informação, né? Um mundo onde todo mundo tem agenda muito cheia. Então, se você tem algo que consegue facilitar a gestão, facilitar a performance e ser produtivo, garantindo a proteção daquele ativo, daquela empresa, daquele cliente, é algo que conseguimos ter uma abordagem com mais sucesso, né?
Que legal. Bom, e falando de sopa de letrinha, vamos começar que tem um monte de... Nossa, o que tem de sigla aqui. Vamos lá, o que significa e para que serve o ZTNA? Que você já comentou algumas vezes aí, acho que no nosso outro papo também.
Boa pergunta. Vamos lá. O que é o ZTNA? Zero Trust Network Access. Né? De onde surgiu o ZTNA? Aí, contar um pouquinho de história, né? Conforme os dispositivos começaram a ficar um pouco mais móveis, né? Uhum. Onde a gente tinha aqueles laptops de 12 quilos que você colocava na mochila, ficava até meio corcundo, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Isso começou a gerar uma necessidade de conectividade. E dentro da necessidade de conectividade, o universo criou um cara chamado VPN, que todo mundo hoje em dia, quando está remoto, ele cria essa conectividade, né? Ele vai para o mundo, né? Se eu estou dentro de um hotel, dentro de um escritório, eu preciso fechar uma VPN para o meu escritório para ter acesso aos meus dados, né? Para ter acesso à nuvem. E quando a gente fala de VPN, a VPN ela começa a ser vulnerável. Porque vamos lá, vamos explicar aqui para que serve uma VPN. Uma VPN ela nada mais serve para conectar um ponto A a um ponto B. Uhum. Né? Quando você conecta um ponto A a um ponto B, todas as informações que eu tenho dentro do meu desktop, do meu laptop, qualquer coisa assim, ele vai para o meu escritório. Então eu crio uma camada criptografada de informações, onde caso um hacker tente invadir, esse circuito entre o ponto A e o ponto B, essa conectividade, eu não vou conseguir, como hacker, tentar invadir, acessar, porque é algo criptografado. Uhum. Mas, se eu sou um hacker um pouco mais smart, que é o que tem muito por aí, um hacker muito mais inteligente, eu vou lá, jogo um phishing no laptop, esse phishing ele vai percorrer por toda essa camada de conectividade que é criptografada, vai chegar no meu escritório e o meu escritório vai criar ali ransomware para todo lado, né? Então, isso é uma das vulnerabilidades que traz a VPN. Uma outra vulnerabilidade, o que, que é? Questão de IP. A gente falou um pouquinho no nosso último Scancast ali, o que é o IP, né? Então, quando você gera uma VPN, você está expondo o seu IP público para o universo, que também é uma vulnerabilidade, né? Quando você entra... uma vez que a gente entendeu o que é uma VPN, o que a gente entendeu o que o que são algumas das vulnerabilidades que existem nesse conceito de VPN, entrou o mundo de ZTNA, de Zero Trust Network Access. O que é esse troço, né? Essa primeira sopa de letrinhas aí. É algo que você vai criar uma conectividade com a nuvem, no caso a nuvem da Aruba, e nessa nuvem ela começa a analisar todos aqueles pacotes. Ou seja, se eu tenho phishing na minha máquina, fecho essa nova conectividade com a minha empresa, matriz, filial, nuvem, o que quer que seja, no ponto, eu acabei batendo o microfone aqui, desculpa pessoal, no ponto ali no meio, você tem algo para fazer a inspeção de todos esses dados. Então, se eu tenho um phishing que vai do ponto A para o ponto B, eu sei exatamente que a máquina X do mocinho que vai fazer uma proposta, ele tem uma vulnerabilidade. E isso eu consigo ter relatórios e facilitar os nossos amigos aqui, né? A criar um universo mais seguro com os clientes, né?
É, o conceito de Zero Trust, né, para acesso de rede, ele vem da evolução da autenticação direta na rede, né? Então, a segurança de perímetro, onde começa o conceito de autenticação, ela parte do princípio que você tem que conhecer tudo e todos que estão conectados na sua rede, né?
Uhum.
Então, a autenticação é essencial. É essencial que você conheça, né, do princípio das ferramentas mais avançadas de segurança, o princípio inicial é esse, né? Para você ter controle, você tem que conhecer, você tem que saber quem é, né?
Uhum.
Muitos conceitos de ferramenta de segurança vêm dos princípios. O pessoal, os americanos, usam muito de o que, onde, quando, porquê, né? Então tem que responder todas aquelas perguntas para ser um usuário confiável, né? Isso já está ficando para trás, já está evoluindo, porque agora é Zero Trust. E dentro de Zero Trust tem todos esses conceitos e muito mais, né? Então, uhum, é como se fosse uma autenticação contínua, além de provar a identidade, né? Além de saber quem você é para a rede, para a corporação, e aí dentro desse conceito, onde quer que você esteja, né, usando o que quer que seja, você tem que garantir sua identidade, né? Então, Zero Trust. E a partir daí, quando você conhece o que ou quem está conectado na sua rede, porque pode ser usuário, pode ser um dispositivo, né? Como a gente já...
Pode ser o termômetro do aquário.
Exatamente, o termômetro, o IoT em geral, catracas, cartão de ponto, etc. N coisas, isso precisa ter Zero Trust, é confiança zero para isso. Ou seja, isso vai ser inspecionado a todo momento, porque é um dispositivo que está usando a nuvem da empresa, ou a rede, ou o híbrido, né? E isso precisa ter uma segurança garantida, né? Então, confiança zero para que... Comece o princípio de segurança de SSE, né? E daí a gente vai seguindo para mais sopa de letrinhas aí.
Que legal. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o ZTNA, onde que ele encaixa? Você tem uma conexão entre dois dispositivos, né? Que ela é...
Ponto A com ponto B.
Ponto A com ponto B. E aí tem uma coisa invisível aqui. Que legal isso, né? Tem a coisa invisível. Não é invisível, né? Mas enfim. Que é a conexão. O ZTNA vai trabalhar na conexão, vendo o que está vindo de um, para garantir que aquele lá não está... Por exemplo, tem um phishing aqui que está vindo do ponto A.
O ZTNA, ele é o substituto da VPN. Vamos colocar assim, que o ZTNA, ele é a VPN de próxima geração. Ou seja, a VPN, ela vai criar esse túnel criptografado. O ZTNA, ele vai criar esse túnel criptografado de uma forma segura, com uma inspeção de vulnerabilidades entre os dois pontos, do ponto A e o ponto B, de uma forma que ele contenha que ele esteja fazendo uma comunicação limpa.
Entendi.
Então, quando falamos de ZTNA, ele é o substituto de uma VPN, né? Eu brinco bastante, né? Que assim, o ZTNA, ele é bem parecido com a polícia americana, né? Você é culpado até que me prove ao contrário. Não confio em você, né? A VPN é o inverso, né? Então, assim, até que me prove ao contrário, você não tem culpa nenhuma. Então, o ZTNA, ele tem essa questão de uma confiança zero. Por isso ele é tão importante, e muitos dos clientes, eles estão começando a fazer esta migração de VPN para ZTNA, para ter essa atividade mais segura, essa inspeção de dados de uma forma mais segura.
Que legal. Então, aquela frase que a gente cansou de ouvir, cria uma VPN, vai mudar, vai virar cria uma ZTNA.
É isso aí.
Cria uma ZTNA, tá vendo? Cria uma ZTNA. Vai trabalhar de casa? Cria uma ZTNA para mim aí. É isso.
É isso.
Né? Interessante, muito mais seguro. Mais siglas aqui. Gente, o que significa e para que serve SWG? Agora a gente já entendeu o ZTNA. Não fala mais cria VPN, cria ZTNA. E SWG?
SWG, a sigla aí, a gente está falando de Security Web Gateway. O que eu gosto desse negócio chamado Security Web Gateway? Lá atrás, os primórdios, né, da internet, a gente tinha um carinha que chamava proxy. Né? E o que acontecia? Para deixar o ambiente produtivo, o que os administradores eles faziam? Né? Vamos bloquear o link do YouTube. né? Não vamos bloquear, né? Porque hoje em dia o YouTube, isso tudo, redes sociais, é tudo método de trabalho. Mas lá atrás o YouTube era algo para distrair o usuário e deixar o ambiente improdutivo, né? Então o que, que os administradores eles faziam? Bloqueia o link. E aí tem aquele usuário mais espertinho que viu um fórum na internet e falou assim, cara, descobri como fazer um bypass no YouTube. Aí você chegava para você assim, conta aí, Cebu, o que é esse bypass? O Cebu me responde, coloca uma vírgula do lado do link do YouTube que você vai bypassar o proxy. No final do dia, os administradores, eles tinham ali uma pessoa só para ficar fazendo esses bloqueios de link, ou seja, completamente improdutivo. Quando a gente tem o avanço disso, a gente começa a ter uma solução mais inteligente, uma solução dedicada ali 100% a Plice. Quero bloquear YouTube, quero bloquear redes sociais, isso não faz parte do meu ambiente corporativo, eu dou um clique. Só que isso a gente está protegendo um perímetro, a gente está protegendo um escritório. Quando a gente fala do Security Web Gateway, é a próxima geração disso que a gente está falando, né? Do proxy vindo pro Appliance para proteger um escritório, mas com os usuários fora, cada vez mais fora dos escritórios, a gente precisa garantir toda essa conectividade, a gente precisa criar esses padrões de segurança e fazer esses bloqueios de uma forma mais simplificada. Então, é a nova geração. O Security Web Gateway ele vai fazer com que os usuários daquela empresa comecem a ser mais produtivos, né? Ele começa a ser mais, dar mais visibilidade de bloqueios em cima, por exemplo, de redes sociais. Ele começa a te trazer esses padrões de segurança. Se você não pode acessar um conteúdo dentro da empresa, por que você vai deixar o ativo, né, da sua empresa, aquele laptop, aquele tablet, vulnerável dentro de um hotel? Então o Security Web Gateway serve para seguir com esse padrão, também gerando relatórios para a gente ter certeza que aquele acesso ele vai ser bem visto, né? E acho que é algo que é legal de acrescentar aqui, criar alguns cenários, né, que a gente vê, sim, bastante aí dentro do dentro desse universo, né? Quem nunca recebeu um e-mail aqui falando de extrato, clica aqui para ver as fotos de não sei de quem, né? Clica aqui, veja não sei o que lá, a mocinha da recepção aqui, fala baixinho que ela fica aqui perto, a mocinha da recepção recebe e-mail, veja as fotos do seu namorado te traindo e tal. E isso tudo são phishings, né? São algo que os hackers eles lançam para você clicar, né? E no momento que você clica, a gente tem todo aquele contexto de uma infecção, né? O Security Web Gateway ele entra exatamente para fazer essa camada de proteção também, né?
Nossa, que maravilha.
Exatamente,
tem que colocar o computador da minha mãe, o celular da minha mãe, que ela clica em absolutamente tudo. Eu falo, não clica.
Mas era tão bonitinho o botão. Outra coisa que ele vai ajudar muito, a gente viu aí, né, dentro de Globo Repórter, Fantástico, Jornal Nacional, tudo isso, aqueles negócios de página fake, de bancos, né? Então o Security Web Gateway também tem uma camada de proteção ali que ele vai garantir que a página que você quer acessar é realmente a página que você vai acessar. Isso quando a gente está falando de um usuário, né, de um colaborador que não está dentro da empresa, que ele está trabalhando remoto, que está dentro de um hotel, dentro de um aeroporto, a gente também cria essa camada de proteção. Se ele vai acessar um site de um banco, seja ele qual for, a gente garante que o acesso que ele vai fazer é realmente o acesso que ele está fazendo, não é uma página fake que está ali tentando fazer um roubo de informações.
Cara, isso é um desespero, né? Porque os pop-ups, que eles surgem em todas as telas, e às vezes, eu já vi isso, tem um X falso. Isso é uma sacanagem, né? Tem um X falso, que é um botão que te...
Você faz, quando você fala em X, X, quando X, você fala em X, sair, X, né? Ah, eu pensei que você tava falando.
Você cai no link, né?
Você vai fechar.
É aquele X que você vai clicar.
Eu pensei que você tava falando aquele X de conteúdo educativo adulto, não é ele, não, né? Porque esse a gente também consegue bloquear, tá?
Não, definitivamente. Não, mas você vai lá, você abre, pô, com coração bom, você fala, nossa, deixa eu ver uma notícia aqui. Aí vem um pop-up lá e você aperta o X e não era o X que devia. Mas dá para fazer isso? Eu tô achando legal pra caramba, porque...
Bloquear o X ou o X do conteúdo educativo adulto?
Esse acho que já... Esse dá pra bloquear. Não, por exemplo, assim, por que é isso? Como que eu vou saber... isso pra mim é uma grande questão, né? Como saber onde clicar e onde não clicar na internet? Sendo que tudo é clique. Né? Como é que eu vou saber que eu abri uma página, que aquele link que parece uma chamada de uma notícia, não é um botão que...
É aí que começa a grande magia da sopa de letrinhas aí, né? É aí que começa onde você faz essa combinação das tecnologias que estão ali dentro do mundo, né, do SSE, começa a ajudar a corporação, começa a ajudar o usuário a não cair nessas armadilhas, né? Porque como tudo está conectado à internet, né, e trabalhamos com a internet o tempo todo... É aquela coisa, onde, como a gente já falou, onde tem brecha, vai ter uma armadilha ali para o usuário tropeçar, né? E um tropeço de um usuário corporativo pode abrir uma porta, uma janela para um hacker fazer um estrago muito grande, né? Então, a tendência dessas ferramentas é proteger o usuário contra esse tipo de armadilha, né? Para que não seja possível que isso apareça para ele, né? Então, dentre, né? Mesmo fora do universo de SSE, existem N ferramentas, né? Que a gente vai cair naquele papo de jornada, da segurança de novo. Mas dentro do mundo SSE, conforme a gente for falando aqui das siglas, das tecnologias, dentro de cada composição dessa, né? Tem N tecnologias menores embutidas que, quando você faz a combinação do que vai ficar ativado, quando você faz um tuning, né, uma configuração fina na implementação daquele projeto, é onde você vai livrar o seu usuário de receber esse e-mail que não deveria, né? Ah, mas isso o filtro do e-mail já faz? Não exatamente, né? Como é que a gente está falando aqui de segurança avançada, né? A gente está falando de segurança em alto nível. Então, o filtro lá faz uma boa limpeza de armadilhas que podem vir a ocorrer no e-mail. Phishing, por exemplo, uma delas. Mas não é 100%. Então, você... tem que garantir ali que o seu usuário não caia naquilo. Então, você vai implementando níveis de segurança, né? Como o CASB, como as tecnologias que estão ali dentro do SSE, para evitar que o usuário corra esse risco, né? Então, começa com o ZTNA, depois vai para o CASB, depois tem o SWG. Então, essa combinação vai garantindo o perímetro ali para o cara conseguir trabalhar tranquilo, para a empresa ficar tranquila de onde... quer que seja que aquele usuário esteja conectado, né? Acessando o quê? Então, independente do link, o cara está num cybercafé, num lugar muito suspeito. Mesmo lá, com essas tecnologias implementadas, o cara dizendo que ele é um usuário corporativo, essa nuvem começa a abraçar ele de lá, né? Então, ele começa a entrar num perímetro seguro e ter a garantia que ele pode acessar os recursos, né, da corporação.
Sibuca, você sabia que... 95% do lixo que existe na internet, ele chega através de um e-mail e isso geralmente está atrelado a um link também. Então, isso é a porta principal de entradas de vulnerabilidades, que a gente vem falando de phishing, de ransomware, né? Isso é a porta principal. E-mail hoje é a porta principal desse mundo, né, maléfico que existe. Então, isso tudo que a gente está brincando aqui, né, você recebe e-mail, veja as fotos, né, do seu namorado, da sua namorada te traindo, clica aqui para ver o extrato do Banco do Brasil. Poxa, nem tem conta no Banco do Brasil, por que eu estou recebendo esse e-mail? Deixa eu clicar. Né? Isso tudo são vulnerabilidades que chegam por e-mail. Quando a gente fala do SSE, ele vai fazer o quê? É a segurança do elo mais fraco, que é o usuário. E todas essas ameaças que a gente está falando aqui, elas chegam para os usuários, que é o elo mais fraco.
Muito legal. Fiquei com uma dúvida aqui. Todo mundo está assistindo a gente aqui? Tá, tem gente que está vendo e vai ter interesse porque é uma empresa. E aí eu quero proteger os dispositivos das pessoas que trabalham comigo. Mas no dia a dia, na vida real, essas pessoas também são pessoas, né? E a gente, quando não tem essa segurança, quando a gente não tem a Converses, quando a gente não tem a Aruba, no nosso dia a dia, na nossa casa, vamos pensar no home, eu, o Alberto, CPF, a gente está completamente exposto a tudo isso, né? E E aí, qual que é a minha dúvida? Essa pessoa, enquanto CPF num dispositivo dela particular, não pode também colocar em risco a empresa com informações dela?
Pode totalmente. É a questão do BYOD, né? Que traga o seu próprio dispositivo, né? Que nasceu há anos atrás, né? Foi uma das grandes revoluções depois da internet, que é aquela questão da pessoa. Começou muito, né, com os chefes indo para os Estados Unidos, comprava lá o iPhone versão X da época, chegava com um aparelho bonitão na empresa, e o TI da empresa, naquela época, falava, eu já falei algumas vezes, a empresa não suporta esse tipo de dispositivo. Leva embora. Aí chega o VP da empresa com um dispositivo, um tablet novinho, né? Os iPads. Quero usar na rede da empresa. O TI falou, não suportamos. Agora você vai suportar. Porque era o dono da empresa, o VP, um figurão que estava usando. Ou seja, a partir dali...
Prioridade ali.
Virou prioridade, porque muitos deles começaram a chegar com os iPads, os iPhones e tablets, enfim. E começou a revolução do BYOD, né? Bring your own device, né? Traga o seu próprio dispositivo para a rede corporativa, né? E daí isso espalhou para os usuários, porque os smartphones começaram a vir mais fortes do que nunca, né? De configuração, de potência. E era bacana que o usuário tivesse essa mobilidade, né? Consigo trabalhar, consigo ver e-mails do meu celular pessoal, né? Só que isso também gerou uma brecha de segurança enorme, porque não era um dispositivo autenticado, certificado para a rede corporativa. E aí começou, as empresas começaram a visualizar um grande potencial no sentido, né, dos fabricantes de proteger essa questão, ou seja, o BYOD tornou-se permitido, mas teria que passar por uma série de verificações para que ele trabalhasse na empresa e para que o usuário pudesse levar embora, conectar a casa dele, acessar também seu e-mail pessoal e dali conseguir trabalhar. E para isso, ele ia ter sempre que estar conectado, né? Ter uma perninha no mundo corporativo, porque aquele dispositivo precisaria ser averiguado também, né? Então, dali começou essa revolução do BYOD e quando você vai conectar algo, né? Por exemplo, você quer acessar seu e-mail do seu tablet, né? Você quer acessar o e-mail corporativo do seu tablet. Então, você acessou ali. O próprio e-mail já vai ter um perímetro de segurança. Mas se aquilo tocar a nuvem da empresa, aí o SSE começa a entrar em ação para te proteger. Ou seja, mesmo que seja o seu dispositivo pessoal, o SSE entra em ação para garantir principalmente o perímetro todo da empresa, né? A nuvem e as dependências. Para o seu dispositivo, ele pode aproveitar alguns dos recursos, tanto dentro do SSE quanto outros recursos de segurança que a empresa, dependendo, né, da jornada configurada, pode prover para um dispositivo particular ou não. Né? Aí vai do nível de segurança, né, do perímetro que é estabelecer, da jornada que foi colocada, né? E sua preocupação é muito válida, porque a partir dali pode gerar, sim, uma brecha de segurança, mas com um conceito de SSE bem montado para você compartilhar o seu dispositivo com a empresa no sentido de acessar recursos, você já garante muito desse espaço que poderia tornar-se perigoso para a empresa. Né? E fora do mundo SSE também tem N outros recursos para proteger você como CPF, né, como usuário, e também como usuário corporativo. Né? Então essa combinação, né, SSE mais opções fora do mundo SSE, faz parte também daquela famosa jornada, né, que eu fico falando de composição de produtos de segurança, né? Mas sem dúvida o SSE já vai garantir muito desse universo, porque você está usando um dispositivo pessoal para buscar o mundo corporativo, né? E você pode ter essa combinação toda para se garantir e para garantir a tranquilidade da empresa também, né?
E acho que o SSE também ajuda bastante nessas empresas de novos conceitos, né? O que são essas empresas de novos conceitos? Essas empresas que, assim, não têm escritório. Todo mundo trabalha de uma forma remota, né? Então a gente vê aí diversos bancos, diversos lugares que todos os dados dessas empresas de nova geração, vamos chamar assim, já estão em nuvem. onde você só precisa de um laptop para desenvolver as suas atividades. Então o SSE ele entra para criar essa nova estratégia de proteção, né? Porque é o que a gente falou, quando temos essa jornada, essa transformação digital, que a gente estava comentando nos vídeos anteriores, é preciso criar esta nova camada, criar um novo discurso de segurança, né? Então, isso o que a gente estava falando aí de dispositivos móveis, né? O que o Sibuca falou aqui muito bem de você entregar o seu dispositivo para desenvolver o seu trabalho, é muito também dessas empresas de nova geração, uhum. né? De algumas startups. O SSE entra exatamente para criar esse universo de segurança e proteger os dados, né? Os usuários e os acessos onde quer que as pessoas estejam.
Que legal. Ó, que bacana esse Bring Your Own Device. Se puder, leva, viu? Porque eu já tô em pânico aqui com meu celular, que não tem ninguém olhando por ele. Meu computador, meu tablet, já tô apavorado aqui. Falando agora, então, de mais sopa de letrinha. O que que significa e para que inventaram DLP?
DLP. DLP é um cara chamado Data Loss Prevention, né? Então é algo para fazer uma camada de proteção de fuga de dados, né? Quando a gente tem um escritório, pensando nessas empresas tradicionais, a gente tem aí alguns dispositivos que vai assegurar que não vai existir fuga de dados, né? Quando a gente passa esse universo para o mundo híbrido, né, para o mundo da galera que está ali home office e tal, é necessário criar também esse universo. Então o DLP ele entra nessa camada para garantir o não compartilhamento de informações sensíveis, garantindo ali todo um acesso digital.
E isso entra naquele papo que a gente teve outra vez de alguém disponibilizar um dado para outra pessoa ou não?
Também. Ele entra nessa questão aí. Então, por exemplo, quero criar uma proteção para não ter um roubo de informação, para não ter um compartilhamento de um arquivo indevido, por exemplo, de que contenha um CPF, um CNPJ, um número de cartão de crédito. Então, o DLP ele também entra nesse contexto. Quando falamos do SSE, o DLP ele também vai trabalhar em conjunto com outras sopas de letrinhas, que é o CASB, Cloud Access Security Broker, né? Que o CASB ele começa a dar um pouco mais de visibilidade para o administrador, que a gente chama ali de Shadow IT, porque imagina só, a gente está falando muito aqui de dispositivos móveis, né? Eu tenho ali a minha zona de conforto, gosto de trabalhar, sei lá, por exemplo, com OneDrive, mas não é o padrão da minha companhia fazer compartilhamento pelo OneDrive, né? Se eu tenho um Dropbox e compartilho com o OneDrive, teoricamente ali eu estou tendo uma fuga de dados, eu estou ali criando uma vulnerabilidade. O CASB, Cloud Access Security Broker, ele entra nesta camada também em conjunto com o DLP para criar este contexto de padronização. Então, por exemplo, você pode até ter o OneDrive instalado, mas você não vai conseguir compartilhar arquivo. Né? Então ele entra para trabalhar exatamente nesses padrões, eliminando algo que é muito crítico hoje em dia, de algo chamado Shadow IT, que o Shadow IT nada mais é o administrador não ter visibilidade dos dados, né, das informações que não estão mais dentro de um perímetro. Então esses dois acabam ali trabalhando praticamente em conjunto, um criando padrões de segurança e o outro criando ali o não compartilhamento de dados sensíveis. Fazendo isso, ele já está em compliance com o LGPD.
Isso eu acho muito legal. É muito doido, né? Porque o problema, a maior dificuldade, não é a máquina, né? É a pessoa.
É a pessoa.
É esse ser vivo de carne e osso que a gente insiste em ser e atrapalhar todas as coisas. O que eu acho interessante esse DLP nesse sentido? Porque eu fico pensando, um hacker, qual que é a dificuldade de um hacker entrar em contato, ficar parando na porta da empresa? Ele vai aqui, ele para na Ibirapuera, fica parado na porta da empresa. Fala, vê você com o crachazinho, você trabalha na empresa tal? Sim. Cara, te deposito 10 mil reais se você me mandar uma informação. Às vezes o cara ganha um salário mínimo por mês. Já era. Acabou. Como é que faz, né? É o que você falou. Tem...
É uma técnica, é uma engenharia social.
Toda uma engenharia, tudo tem que ser pensado. Que desespero, que
e, difícil. E não podemos ir lá cortar o dedo do cara. Né?
Então... não é... Mas é claro, né? Dentro da parte tecnológica, vocês vão... A tecnologia e as pessoas que pensam ela vão criando barreiras e formas de bloquear isso. Mas também o cara pega o celular e tira foto da tela e manda.
Você sabia que, assim, não a quesito de tirar foto da tela, por exemplo. Mas, por exemplo, se você tira um print screen da sua tela, que tem ali uma diversidade de dados sensíveis, nós também conseguimos garantir que esse compartilhamento dessa imagem que contém esses dados sensíveis, eles não cheguem para outra ponta. Então aí a gente cria uma outra camada de proteção, não só pensando em texto, mas também como imagem. Né? Hoje é um problema com isso daí. Porque imagina, você tem lá na sua tela o seu Salesforce, que ali tem os dados sensíveis, tem o valor de uma proposta, tem diversas informações importantes para aquele contexto, para aquela empresa. Se eu tiro um print screen e compartilho isso, sei lá, pelo WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido, também estou fazendo uma fuga, né? Um Sim. roubo de informação, estou compartilhando aquilo lá. E vem dentro desse contexto. O meu concorrente sabe que aquele colaborador está ganhando ali um salário mínimo, oferece algo, uma quantia, um valor para ele, e fala assim, cara, preciso dessas informações. Um print screen da tela, ele vai tirar a informação daquela tela, compartilha aqueles dados, né? E com esse tipo de tecnologia, nós também asseguramos que isso não vá acontecer.
Que legal. E isso é uma tecnologia que a gente pode ver o Instagram faz isso. Deve ter alguma outra rede social que faz isso também. Mas você entra naquele modo sigiloso de trocar mensagem, você manda imagem, se a pessoa tira um print, você é avisado. Eu não sei se Exatamente. A pessoa consegue... Deve conseguir utilizar, né?
Eu preciso usar mais isso daí, mentira.
Mas o pessoal, você manda lá a mensagem sigilosa, se alguém tira o print, você recebe um aviso. Ó, essa pessoa printou a sua imagem. Que, né, não vai resolver muita coisa, mas já dá pra ver essa tecnologia sendo aplicada, né? Em ação. E o filtro DNS? O que que é o DNS filter? Esse já é mais famoso.
Esse já é mais famosinho. Antes de falar o que é, né, o filtro, acho que a gente precisa entender o que é o DNS. Né?
Tá.
Todas as empresas que criam um domínio na internet, aruba.com, converse.com, scansource.com, por exemplo, existe o endereço IP, mas antes desse endereço IP, existe uma tabela que vai fazer esse direcionamento. Então, por exemplo, eu sei que dentro desta tabela, o endereço aruba.com, ela é o IP 1234, por exemplo. Né? Quando a gente tem o filtro DNS, o que acontece? Isso é um método que os hackers eles utilizam. Eu jogo um phishing na sua máquina e ele cria ali uma tabela DNS e ele fala assim que a Aruba não é o IP 1234, é 10, 11, 12, 13. E esse 10, 11, 12, 13 é o que vai te encaminhar para uma página fake. Né? Então, quando temos esse filtro DNS, o que que ele garante? Que quando você vai acessar a página aruba.com, por exemplo, você vai acessar a página aruba.com no IP correto, que é 1234, né? Não aquele IP fake. Uhum. Então, ele cria essa camada de proteção garantindo que aquilo que você vai acessar é aquilo que realmente é válido. Né? Uhum. E se não for válido, temos uma série de dispositivos, uma série de relatórios que vai fazer essa entrega para entendermos que a máquina XPTO, a máquina daquele colaborador que está dentro de um hotel em Fortaleza, por exemplo, está com uma vulnerabilidade, está com vírus. Então, quando falamos de filtro DNS, a gente consegue criar também, né, mais essa camada de proteção.
Que legal, é como se fosse uma fotografia do que é certo. E aí vai sempre comparando lá, opa, isso aqui mudou, para.
Do mesmo jeito que nós temos, né, o nosso CPF, o nosso RG, né, CPF lá para a Receita Federal, ele sabe que o Robson é o CPF número X, né? a internet reconhece que o IP número tal, o IP número 1234, por exemplo, é o IP da Aruba. Tudo que é Aruba é direcionado para esse IP. Né? Tudo que é Converse é direcionado para aquele IP. Então a gente garante aquela entrega correta. E isso tudo, toda essa análise, é feita a nível de nuvem, com a nuvem, né, que a Aruba propõe, né, que criar esse todo esse contexto de segurança que a gente está batendo esse papo hoje aqui.
Que legal. E aí, e o IP também, você não copia o IP? O IP é único, né?
O IP é único.
Ah, então dá para o cara replicar o meu IP e falar assim, ah, você que fez esse ataque, porque o cara vai lá, puxa o IP e aparece o meu IP, sendo que não fui eu que fiz. Não tem como também.
Não tem como, porque assim, quando você tem dois IPs, ele começa a ter conflito, né, dentro de um universo, né? Nesse caso, ele faz você não pode ter conflito de IP, mas você tem conflito de páginas. Então, por exemplo, você vai acessar o site do seu banco, por exemplo, ele vai te direcionar para um IP que é uma página fake, um IP fake que está ali focado para te fazer roubo de informação.
Uhum.
Né? Então, isso você consegue fazer.
Entendi. E aí, por exemplo, o filtro DNS, isso talvez responda aquela pergunta que eu fiz. Pô, como é que eu entro lá no site da... Entra no UOL. Entrei no UOL. E aí tem o link que eu quero clicar para ver a matéria que tá lá. Clico na manchete. Manchete. Meu Deus, entreguei a idade
direto
agora.
Direto do túnel.
Clico na manchete. Jovem. Põe no Google o que é manchete, você vai entender. Clico na chamada, clico no texto. É manchete, né? Não
sei. Vem canal 9, uma palavra ali, né? Nova. Manchete, canal. Nossa. 9, né?
Caraca, fui louco. O filtro DNS é o que vai garantir que eu tô clicando e tá indo pra matéria mesmo. Mas aí quem é responsável por colocar esse filtro é...
Exatamente.
É o jornal, ó.
Exatamente. Assim, quem é responsável por alimentar esta matéria é o jornal. Mas quem é responsável por alimentar aquelas questões de segurança e garantir que aquele pacote, aquele endereçamento, aquela página, o link que você clicou, que é algo seguro, são os fornecedores de segurança. No caso, a Aruba que vai fazer essa entrega. Se ali tiver algo fake, pode ser que seja o UOL, por exemplo, que está com alguma vulnerabilidade, ou a sua máquina que tem algum tipo de vulnerabilidade. Nós vamos garantir que esse link, essa manchete, né, que você vai clicar, né, é algo que é seguro para você assistir. Se não for seguro, ele já vai bloquear o acesso ali.
Que legal. E tem algum case onde essas soluções já foram aplicadas? Vocês podem falar. Eu adoro quando tem case. Não precisa citar o nome, não precisa falar, porque... Não precisa. Se quiser, também pode falar. A gente tá reunindo com
isso. Cara, a gente tem alguns cases, sim, né? Tem case principalmente de empresas que estão iniciando a sua transformação digital, que é o caminho mais comum ali, né? Acho que, assim, esse case é o principal de empresas que estão trabalhando, né? Fazendo a substituição de VPN para ZTNA, né? Empresas que estão pensando nos colaboradores, na produtividade daqueles colaboradores, pensando em toda aquela espécie de security web gateway ali, criando aqueles padrões, garantindo que aqueles colaboradores não vá acessar nenhum conteúdo educativo adulto, né, onde quer que eles estejam, né? E existem alguns cases também de empresas trabalhando ali em questões de LGPD com CASB. Então a gente tem alguns cases nesse sentido, mas o que é mais interessante, por exemplo, a gente tem alguns cases da cidade de San José, por exemplo, que fez toda a parte de substituição de VPN para ZTNA. Existe um outro case muito famoso que tem, inclusive isso daí está até aberto no nosso site, que é a P&G. A P&G ela criou, né, a substituição de VPN para terceiros, com clientes que não precisam instalar a gente. Então esse também é um dos diferenciais que a nossa solução tem, né? Quando você faz o acesso à internet, né, quando você faz acesso via ZTNA sem precisar de instalar um agente na sua máquina. Você cria uma conexão segura sem precisar desse agente. Então, alguns cases que a gente tem, né? Então, o que a gente tem bastante aqui são clientes iniciando a sua transformação digital, né? Saindo daquilo que é o físico e indo para a nuvem.
E a degustação, né, no mundo, né, de TI, que a gente chama de POC, né, que é a prova de conceito, ela é muito simples de ser efetuada, né? São tecnologias potentes, né? Um universo, como a gente tá explicando aqui, né, que merece uma atenção detalhada. O teste é muito simples, né? Então, um filtro de DNS, por exemplo, é um teste que você pode fazer numa corporação grande, que você implementa em 5 minutos, 10 minutos, né? Você já consegue fazer a troca para esse filtro.
Já consegue ver o valor da solução.
Exatamente. É. Você não é aquela coisa que precisa parar a rede, precisa fazer uma intervenção grande, todas as equipes mobilizadas, você consegue fazer uma... Depois de uma reunião, vamos testar então? Vamos. A gente consegue fazer esse teste, mostrar esse valor, né? E o quanto isso já muda para a empresa, né? Porque ele não é só um filtro de garantia, né? Por trás disso tem uma série de tecnologias que garantem que aquele IP é um IP válido, né? Uhum. E que, cara, se ele for um IP novo, mas válido, como é que eu faço? A empresa está ali por trás para garantir isso, né? Para analisar que, apesar de ser recém-criado, nunca foi acessado daquele ambiente antes, mas é um IP legal. Então vamos analisar, vamos entender o que aconteceu. Automaticamente, né, cai naquele túnel, naquele mundo da internet, só que muito rapidamente a empresa garante, o fabricante garante, né, o que está sendo acessado ali por analisar os pacotes, entender que aquilo é um conteúdo seguro e rapidamente já disponibiliza, né, já valida para ser entregue na ponta do usuário. Né? Então essa grande mágica, né, de um desses recursos, né, de filtros de DNS, por exemplo. Então, os testes são muito fáceis, né? Então, muitas vezes a corporação fica receosa de trocar a VPN para um ZTNA, para abraçar esse mundo de SSE, porque é muito complexo. Os testes são muito fáceis, né? Isso desmistifica muito rápido, né? O medo que muitas vezes a corporação tem, e a gente vê isso, né? Exato. Em reuniões, tem muito cliente que fica temeroso, o cara já confia na VPN dele, né? Mas...
sabe o quanto é vulnerável a VPN vulnerável desse
porque,
cliente, né?
Contando esse tipo de história, eu sempre volto na época da pandemia. Quantos clientes encontrei por aí, no meu condomínio mesmo, no parquinho? Pô, Cebuco, sabe o que aconteceu, cara? Durante a pandemia, invadiram minha rede lá, fiquei uma semana offline, uma semana, dependendo da corporação, não precisa nem falar, né, o tamanho do prejuízo. Porque invadiram, sequestraram, é mesmo? E vocês descobriram, né, a causa? O VPN, acessaram, clonaram o usuário, acessaram a VPN com aquele usuário, entraram na rede e derrubaram tudo, sequestraram, né, exigiram criptomoedas em volta e tal. E muitas vezes... a saída do cara é pagar.
É pagar o resgate.
Porque a falta de soluções, né? Que a gente está falando aqui, soluções de backup, DLP, etc., fazem falta nessa hora, né? E é aí que o problema tá, né? Então, assim, quando o cara fica pensando, né? Quando a corporação pensa, pô, mas vou ter que desfazer o meu investimento. Né, que eu fiz, sei lá, recente, né, cada corporação enxerga de um meio. É muito fácil testar, é importante o teste para desmistificar e ver o quão fácil é e como evoluiu. Né? Então já é uma camada de proteção grande que vai te livrar de um problemão, provavelmente.
É por isso que o SSE existe, Cebuca, porque é o seguinte, quando falamos desse ambiente distribuído, né, diferentemente do que tinha lá atrás... Você dentro de um escritório, né, com todo aquele, aquelas coisas de segurança, hoje você está remoto e o vírus começa a estar entre nós. Uhum. Né? Os vírus hoje em dia eles estão dentro dos nossos dados. Então a gente precisa se precaver contra isso. E assim, Existem alguns testes internos, né, que a gente conseguiu fazer, que a gente conseguiu subir, né, todo o ZTNA internamente em exatos 29 minutos. Uau. Então, antigamente, isso daí me traz aí algumas lembranças, né, que quando a gente ia implementar alguma coisa de segurança, a gente tinha que ficar ali meses dentro do cliente, o cliente já chegava para você, cara, não aguento mais ver sua cara aqui some dentro, daqui. Tal, some daqui, o que você está fazendo ainda aqui? Então, quando você tem isso, você tem uma agilidade maior, né, em todo esse cenário. Então, quando trazemos isso para o famoso test drive, é algo muito bem-vindo.
Isso é muito legal. E vocês têm contato com o cliente, né? O pessoal lá na ponta que está trabalhando, o cara tem um açougue, sei lá, o cara tem uma fábrica de cerveja. O brasileiro, não sei se dá para falar assim, né? Se tem uma regra ou não, mas a galera geralmente só vai atrás depois que já deu uma cagada?
Infelizmente, o cenário Brasil, você falou brasileiro, né? O cenário Brasil, infelizmente, ainda está muito atrelado a isso, né? Cara. Tem toda a questão, né? Todo esse aparato, ele nasce em dólar, né? Ou seja, muita coisa vem do exterior, né? Estados Unidos, né? Então, lá é mais fácil para as corporações adquirirem. Elas criam, entendem o conceito, tá na moeda deles, né? Não tem aquela transformação cambial. Então, culturalmente, isso é mais fluido. Para o mundo Brasil, né? Tem primeiro impacto. Né, transformar para reais, né? Ou seja, já
às vezes 5, às vezes 6.
Fica uma carga pesadíssima, né? E tem um tempero de cultura do Brasil mesmo de esperar, falar, pô, isso não vai acontecer, quem que vai sequestrar a minha empresa, né? E durante a pandemia a gente viu, né, não sei exatamente porquê, mas o hacker tava lá, tava na casa dele com mais tempo, talvez. Não sei. Vou começar a sequestrar servidores por aí. Viu que dava dinheiro, associou a questão de criptomoeda, né? E começou a lastrar e viram um caminho muito grande para tirar dinheiro. Então, desde corporações grandes a pequenas, essa coisa do sequestro virou um sucesso, né? Na dark web, esse tipo de coisa. Então, muita gente começou a estudar esse tipo de ataque para fazer por aí. Porque, em teoria, não tem identificação, é fácil de fazer, a empresa que está desprotegida fica assustada e muitas vezes já prefere pagar. Eu presenciei alguns casos, tanto do universo como consultor, quanto casos de conhecidos, né? De, cara, eu já paguei logo porque fiquei com medo, minha empresa precisava voltar.
O problema é quando ele começa a pagar em Bitcoin ali,
né? Pagamento em Bitcoin, exatamente. Então, prejuízo grande, mas se aproveitaram de uma vulnerabilidade que ele jamais pensou que fosse acontecer com ele, né? Então, é aquela coisa, é como seguro de carro, né? Jamais vai acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer um, e quem está despreparado, né?
Mas eu vou defender os brasileiros aqui. Eu vou defender os brasileiros aqui, que recentemente eu li alguns dados que 71% das empresas a nível mundial, né, foram afetadas por ransomware no último ano. Então, assim, cara, a gente está falando de um universo gigantesco de empresas que foram afetadas por esse mundo, né? Justamente por causa desse tipo de vulnerabilidade que a gente está aqui, né, nesse nosso grande, grande, grande bate-papo aqui. Meu, 71% das empresas afetadas por ransomware, por conta de vulnerabilidade, essas coisas, é algo muito grande, né? E assim, como a gente vem falando aqui, construindo esse sistema, né? A gente precisa criar um contexto de segurança em algo que é feito em camadas. Por isso que o SSE, ele chega para agregar muito esse valor, para sanar aí essas empresas, né? Esse 71% dessas companhias no mundo inteiro que foram afetadas por ransomware. E aí cai nesse ponto de pedir resgate, né, de pagamento em cima de Bitcoin, de dólar, né? Então isso é de roubo de informação, né? Então isso tudo é algo muito crítico, né, para todo mundo que está nos assistindo aqui.
E que vai acontecer, meu amigo? Querido, não queria te falar nada, não queria ser o portador de más notícias, mas vai acontecer contigo, tá bom? Vai ser pelo amor ou pela dor? Eu no seu lugar, ó, apontava o celular aqui no QR Code, Entendeu? Ó, vai lá na landing page da Aruba, novinho, ó, tá brilhando. Se você clicar agora, você vai ser o oitavo a clicar. Porque na outra, a pessoa já clicou. Novinha, vai lá e então, não sabe onde, com quem falar? Converses. Procura o Leandro Cibuca. Fala assim, eu quero falar com o Cibuca. Ele te atende. Ele distribui senha e atende todo mundo, né? No dia a dia dele. E aí, eu tô vendo... Gente, eu tenho 1 milhão de perguntas aqui pra fazer. Só que acontece, aí umas eu vou passando, vou... Depois eu mostro pra vocês, vocês entenderem o negócio. Umas eles já responderam, outras eu vou... Mas tem uma aqui que eu fiquei... Tem que fazer. O que é uma arquitetura distribuída?
Boa pergunta. Vamos lá. O que é uma arquitetura distribuída? O que a gente fala, assim, de... É o que a gente vem falando muito aqui, né? De um contexto de diversas pessoas trabalhando em lugares diferentes. Como criar... Um contexto de segurança para muitas pessoas que estão em vários lugares. Uhum. Então tem pessoa no interior, tem pessoa na praia, tem pessoa dentro de apartamento. E esse contexto dessa arquitetura distribuída hoje é o grande calcanhar de Aquiles de grandes empresários, de administradores de rede, né, para criar esse contexto de segurança. Acho que deu um franzinho aqui. E dentro disso, a gente consegue criar padrões, a gente consegue criar um universo seguro e a gente consegue criar algo que começa a ter um melhor controle de todo esse universo distribuído.
Entendi. E essa é o SSE. A segurança dentro do SaaS é o SSE.
É o SSE. É a perna de segurança dentro do universo de SaaS, que a gente falou lá atrás que é algo criado em 2019 pelo Gartner para criar padrões, né, dentro de um contexto de segurança, dentro de um contexto de SD-WAN, que é o que vamos falar no próximo Scancast. O SSE é o contexto de segurança. Então, o que se torna você apto a falar de SaaS é você estar dentro desses dois mundos. O mundo de SD-WAN, fazendo ali a otimização de pacote, aceleração de dados e todo o resto que a gente vai falar mais pra frente, não vou dar muito spoiler aqui. E aqui isso e esse nosso bate-papo que a gente está aqui fazendo hoje, falando de ZTNA, Security Web Gateway, DLP, CASB, todo esse universo de segurança, sempre com foco no elo mais fraco, né? Com foco nos usuários, criando aquele encapsulamento de pacotes de segurança, conectividade e produtividade.
Que legal. É isso, entendeu, né, o que é SSE. Estou aqui com o Leandro Cibuca, da Converses, e Robson Silva, da Aruba. Gente, muito obrigado por esse nosso segundo bate-papo, dessa nossa minissérie de 3 encontros. Você não pode perder o próximo, que a gente vai falar sobre SD-WAN, que é a segunda perna do SaaS, né? E aí, ó, você... Ó, Fernando, tinha que ter um lugar, pessoal, baixar o diploma. Assistiu os três, tinha que ter um diploma, porque é SaaS, SSE e SD-WAN.
É uma trilogia, né?
É a trilogia, e vai sair expert aqui. Gente, obrigado por mais esse encontro, por mais esse papo.
Obrigado a você, obrigado ao time todo, né? Todo mundo que está aqui. Assunto leve, né? Assunto muito, muito direcionado no contexto de segurança. Não sei quanto tempo a gente está aqui conversando, mas, cara, gosto muito desse tipo de papo. Estou aqui, sempre que vocês precisarem, estou aqui para ajudar a agregar, a criar esse universo mais seguro com todos os nossos clientes.
Maravilha. Muito bacana. Também agradeço em nome da Converses, né, principalmente. Como o Robson falou, muito legal esse bate-papo aqui, muito interessante, né? E também, cara, eu sei que a gente já falou bastante, mas pareceram que foram 5 minutos aqui de conversa. E sempre à disposição. Obrigado.
Maravilha. Avaliem a nossa solução, vamos fazer teste, vamos fazer as provas de conceito. E a gente está aqui para ajudar a construir esse universo seguro.
Isso é muito legal, viu? Só você pode testar. Você pode entrar em alguma coisa e fazer o teste. Aí você vê, entendeu? Não precisa acreditar. Não acredita na gente, não. Não acredita neles.
Perfeito. Papel e PowerPoint aceita tudo.
Testa. Testa e aí você vê depois. É isso, gente. Ó, vocês têm que estar seguros, a SSE está nascendo para isso. Esse foi o segundo dos nossos três programas da série sobre conectividade. Caso você tenha perdido o do SaaS, ele está aqui online, no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas, chique, né? Em todas as plataformas que você buscar, ele está lá. Falamos sobre SaaS, hoje falamos sobre SSE e no próximo encontro nós falaremos sobre SD-WAN. O Scancast, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource, fica por aqui. Eu sou o Alberto Viçoso, muito obrigado e até a próxima.